Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio, Érico Oyama e Fábio França.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. E quando a coisa parece confusa, vem para cá que a gente desconfunde. Faz tempo que a gente vem fazendo isso, né? E cada vez mais, felizmente, mais gente vai percebendo, né? Vem para o Estado de Direito você também, né? Vem para a democracia você também. Vem para as leis você também, né? Não seja o último a entrar, porque depois fica feio, né? Pô, demorei, né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai. Nossa, eu vim todo de branco hoje. É a paz invadiu o meu coração.
Tá meio tenista, né? Wimbledon.
Wimbledon. É verdade. Foi esse modelito que eu me inspirei. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Se inscreve aí, aciona sininho, receba as notificações, etc e tal. E se for pelo aplicativo Band Rádio. Se perder, você vai no meu blog na internet, né? No meu blog lá no UOL, www.reinaldoazevedo.com.br, e também o programa estará lá reproduzido. Dias animados, né, meninos? Uhum, muito animados. Ah, sim, claro, nós vamos falar dos diálogos que vieram à luz entre Deltan Dallagnol e alguns de seus interlocutores, demonstrando que a Lava Jato se transformou num aparato policial para destruir o Estado de Direito sob o pretexto de combater a corrupção. Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Boa noite, Fábio França.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Érico Oyama.
Boa noite.
E, por favor, não venham me falar, porque eu sei... Ah, Lava Jato também tem seus aspectos positivos. Ora, não me diga. Eu sei. Ah, ela combateu a corrupção. Também combateu a corrupção. Sob o pretexto de combater a corrupção, qualquer coisa é possível? A resposta é não. É tão simples isso. Eu não vejo qual a dificuldade de entender isso. Nós vamos entrar aqui em detalhes e meandros dos diálogos. Sim, vocês já leram essa altura, mas há os comentários necessários. E depois é preciso perguntar, meu Deus, descobrimos isso agora. Fábio França, não, eu descobri faz tempo. Minha coluna da Folha amanhã, tá ali, leio lá, mas eu tô recuperando uma coluna que eu escrevi em junho de 2015. Já antes, em 2014, o ano da criação da Lava Jato, eu já tinha criticado a operação. Mas em junho de 2015, para mim, estava claro o aparato repressivo, autoritário e a tentativa de se criar um Estado paralelo. E eu não tinha diálogo de ninguém. Ninguém tinha entregado nada para o Intercept Brasil. Como foi que eu vi? Porque todo tempo... Eu vou para a Constituição, para o Código de Processo Penal, o Código Penal, para a Lei Orgânica da Magistratura, para o Código de Ética da Magistratura, para o Código de Ética do Ministério Público. Eu sou um careta, eu sou um conservador. Eu só entendo na democracia que a salvação está nas leis. Ah, mas não há leis ruins? Há. Então a gente multa. Segundo a prescrição, inclusive constitucional, para a mudança das leis. Porque eu já disse aqui, há trouxas por aí, e tem muita gente trouxa, né, que se passa por sábia. E o sábio, o que tenta ser sábio de extrema direita, é mais insuportável do que tenta ser sábio de extrema esquerda ainda. E isso quem falava era um sujeito de direita chamado Jarbas Passarinho. Uhum. Numa entrevista que deu a Terra Magazine. Citando uma pensadora, ele diz: o problema da extrema direita é que ela é muito aborrecida, porque ela fica falando bobagens e quando você vê, no fundo é só uma tentativa de defender privilégios. As bobagens da esquerda, e há muitas, costumam ser tentativas de promover a igualdade. Faz um monte de zerda com essa, sob esse pretexto. Nossa, vai de monte. E as besteiras da extrema-direita geralmente é para defender privilégios, que é um nojo também. Né? Alguns inaceitáveis. E você é o quê, liberal? Liberal. A extrema-direita é tão inimiga dos liberais de direita quanto a extrema-esquerda. Do ponto de vista das ideias. Quando eu digo inimiga, inimiga de ideias, né? Porque eu não saio propondo bater em ninguém. Nem destruindo ninguém, nada disso. Quero debater. E eu apontei os crimes todos da Lava Jato enquanto estavam acontecendo. Sem ter tido acesso a conversas privadas. O acesso às conversas privadas, o que ele faz é conferir materialidade para um processo que levou a política à lona, matando o joio e também o trigo, destruindo o bugalho, mas também o alho, igualando tudo, todas as práticas políticas, a práticas criminosas. Quando o crime se estava perpetrando de verdade, era lá. Crimes contra a ordem legal, crimes contra o Estado de Direito. E felizmente não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Sim, eu estava certo. É bom? Não é ruim estar certo. Agora, para o país, é uma tragédia. Porque vai demorar um pouco até botar o Estado de Direito de volta ao seu lugar. E vamos ver as providências que serão tomadas. Se é que queremos ter futuro. Se não, você pode fazer a reforma que você quiser. Você vai fazer a reforma que você quiser, sem segurança jurídica. E com o risco de o processo político, a qualquer momento, ser assaltado por pistoleiros da ordem, e a gente volta para o buraco de novo. O nem sai dele. Para daqui a pouco. Eu quero começar aí na nossa pauta interna, aqui pelo item 7. Uhum. Porque o presidente Jair Bolsonaro, obviamente, está numa escalada rumo ao reacionarismo extremo e fazendo uma opção clara de conversão à extrema-direita. Há vários fatores que explicam. Né? O seu adversário à direita potencial, na construção daquilo que ele imagina ser uma nova ordem, o seu principal adversário era Sérgio Moro. Está liquidado. Sérgio Moro já era. Ele tentou, logo de cara, se lançar como candidato, já, se fazer fiador do Bolsonaro, e hoje ele depende do Bolsonaro para ficar lá enquanto for possível ficar lá. Hã? Eu acho, por exemplo, que perdeu a condição de ser ministro da Justiça, mesmo de Jair Bolsonaro. Quem vai confiar nele e por quê? Está sendo desmoralizado de um jeito inelutável. Como esquecer que Rosanja, a sua conja, logo nos primeiros dias de governo, disse é hora de pensar em 2022. Logo nos primeiros dias. E obviamente ela não estava pensando no marido de Michele. Ela estava pensando no marido de Rosanja. Bolsonaro eliminou, tirou da frente esse adversário, a direita. Um adversário que poderia ser perigoso, porque além de seduzir bolsomínios, tem os moromínios. Aqueles assim que não são Bolsonaro, mas acham que Sérgio Moro é uma opção limpinha. Opção de terninho. Né? Aquele modelito, lembra? Agora ele mudou um pouco, mas aquele modelito preto sobre preto. Uhum. Os 50 tons de preto da Lava Jato. Mais o aparato da Lava Jato, propriamente. E do Ministério Público, podendo destruir quem eles bem entendessem. Incluindo Flávio Bolsonaro. E, portanto, o Bolsonaro. E pronto, e a coisa estava feita. Bolsonaro. O Bolsonaro não é exatamente um homem culto. E nem mesmo ele consegue articular um pensamento que se expressa em língua portuguesa com começo, meio e fim. Mas burro ele não é, ele tem algo de intuitivo. Todos os seres vivos têm um pouco. Né? A partir de uma determinada complexidade ali, tendo um núcleo cerebral, mínimo que seja, tem uma certa intuição. E ele percebeu que o Sérgio Moro poderia fazê-lo refém. E logo de cara ele detonou o Sérgio Moro, dizendo, não, eu prometi para ele o STF e não sei o quê. Né? Só bolsomínio muito burro acha que Sérgio Moro está, que Deltan Dallagnol está realmente infeliz com essas coisas que estão vindo a público sobre Sérgio Moro e a Lava Jato. Ah, quer dizer que então você também que divulga está ajudando o Bolsonaro? Eu não pergunto nunca quem eu ajudo quando eu tenho informação. Eu sou jornalista, não sou político. Eu faço análise. E eu reconheço que, objetivamente, a desmoralização justa, correta e factual de Sérgio Moro interessa a Jair Bolsonaro.
Acho que mais cedo você tinha falado Deltan.
Hã?
Achei que mais cedo você falou Deltan e não Bolsonaro. Que a desmoralização do ministro Sérgio Moro interessava ao Deltan.
Eu falei Deltan? Não. Se eu falei Deltan, eu tô falando errado. Tô falando Bolsonaro. Falei, Deltan?
Falou.
Certo? Então tá errado. Não. Desmoralização, a desmoralização do Sérgio Moro interessa a Jair Bolsonaro. Mas o Moro não é o único adversário à direita. Existe, já colocado, o governador de São Paulo.
Sim.
Né? E o João Dória compartilha dos valores conservadores de Jair Bolsonaro, digamos assim, mas também tem esse chamado perfil um pouco mais limpinho. Disse coisas horríveis durante a campanha, viu, Dória? Mas logo começou a falar uma linguagem um pouco mais inclusiva. E o Bolsonaro resolveu começar desde já sua campanha eleitoral. E escolheu uma estratégia que não parece, em princípio, ser a melhor, mas a aposta está feita. Qual é a aposta? Ele vai para a extrema-direita. Acabou. Ele está fazendo a seguinte leitura do quadro. Ó, eu estou aqui pensando política com você. Porque essa é a função desse programa. Você quer torcida, quer coisa circense, vai para outro lugar. Aqui é para pensar política. A leitura que o Bolsonaro e sua turma estão fazendo é a seguinte. O Congresso vai fazer as reformas necessárias. Então vai fazer a reforma da Previdência. Ainda anteontem, a gente viu o presidente de Itaú dizendo as falas de Bolsonaro não prejudicam a reforma. Né? Vem o outro, não, isso não prejudica a reforma. Não, desde que não prejudica a reforma, então a reforma vira para esses setores um valor absoluto. Desde que feitas, há chance de o país melhorar, embora elas sozinhas não resolvam, mas são um passo importante. Então Bolsonaro está criando uma dissociação entre a política e a economia. A economia fica por conta do Congresso e deixa que o Rodrigo Maia comande a reforma. Ele não está interessado em disputar a autoria da reforma mais. Aliás, nunca esteve. Na verdade, para o Bolsonaro, em certo sentido, dependendo do público, se jogar a conta da mudança da aposentadoria nas costas do Congresso, para ele é melhor. Preciso explicar por quê? Não, né? Então o Congresso faz a reforma. E eu vou fazer política. Política com quem? Aí ele fez a escolha. Vou para a extrema-direita. Apostando em dobrar o teor de reacionarismo que já havia na primeira fase de campanha. Mas, preste atenção ao movimento. O Bolsonaro está interessado em eliminar o centro político. Se o Lula for solto hoje, Bolsonaro dará graças a Deus. De novo, só bolsominion idiota não percebeu. Ao Bolsonaro interessa a polarização. Bolsonaro, PT e só. Enfim. Com isso eu quero dizer que o Lula não deva ser solto? Não, atenção, eu acho que o Lula nem deveria estar preso. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Artigo 283 do Código de Processo Penal. E acho que, havendo o mínimo de vergonha na cara no Supremo, os processos do Lula que nasceram de Sérgio Moro têm de ser anulados. É claro que Bolsonaro farejou esse cenário. É claro que ele está querendo destruir o centro político. O centro político não interessa. Interessa a polarização. Será com Lula? Será? Não sei. Se a condenação do Lula, se as condenações do Lula forem anuladas, e qualquer país com vergonha na cara anularia? Pode ser. Eu, em lugar de Lula, construiria uma outra liderança. Mas isso é lá com ele. Agora, o jogo do Bolsonaro é esse, desde já. O Congresso faz as reformas liberalizantes em parceria com o Paulo Guedes. E ele cuida da política, polarizando ao máximo a extrema-direita, mantendo a sua tropa fiel desde já. É por isso que vocês notem que uma declaração, a cada declaração de extrema-direita, ele sobrepõe outra ainda mais extremista. Então ele fez e falou a barbaridade que falou. Sobre a Comissão da Verdade, E agora ele promove mudanças na Comissão da Verdade que são horripilantes, para dizer pouco. Hã? Ele não transforma a Comissão da Verdade num ambiente plural, como ele diz. Ao contrário, ele quer mudar a chave. Não, vamos ver. É uma estratégia eleitoral. Aliás, ele revelou isso. Como é que ele falou? Se eu estivesse interessado em 2022, eu não falaria as coisas que estou falando. Evidenciando consciência absoluta do que ele está falando e, claro, confessando que ele está pensando em 2022. Hã? Já eliminou o principal adversário, tem um outro adversário agora, que ele pretende eliminar também, não deixando espaço para o centro, e apostando que a polarização se dará com a esquerda. E haverá um candidato de esquerda em 2022, naturalmente. Quem? Não sei. Lembram-se daquele tweet do Vilas Boas, então comandante do exército, praticamente intimando o Supremo não libertar o Lula? Esse tweet não seria feito hoje. A eleição já aconteceu, Bolsonaro já ganhou, e agora o trabalho todo consiste em eliminar o centro político. E à medida, atenção, estamos falando aqui de teoria dos jogos, estamos falando aqui de semiótica, né? Do jogo dos duelistas. À medida que ele vai para a extrema-direita, ele assula uma linguagem de esquerda. Porque aí a resposta vem nos termos de uma resposta de esquerda, que é o que interessa. Hã? E agora a Lava Jato, com todos os seus crimes que vão ficar evidentes, estão ficando evidentes, eventuais punições, mudanças, etc., de qualquer modo, há o estoque disponível das acusações contra o PT e tal. Esse é o jogo que se está jogando hoje. É bom que você saiba. Ah, mas então, Reinaldo, você que não gosta do Bolsonaro, não deveria divulgar essas coisas? Não, eu não faço política. Eu não faço política. Eu quero a reorganização e a recuperação do Estado de Direito. Para conter a todos, se preciso, para conter Bolsonaro também. O que não pode é a desordem legal. Aí não. Até porque foi a desordem legal que deu à luz Bolsonaro. Né? Ou haveria Bolsonaro sem Lava Jato? Obviamente não. Né? Trato disso na minha coluna também amanhã. Mas por que estou fazendo essa leitura prévia aqui? Por causa dessas coisas bárbaras que nós vamos noticiar agora. Vamos lá.
O presidente Jair Bolsonaro e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, trocaram 4 dos 7 integrantes da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A mudança foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A troca ocorre uma semana depois de a comissão vinculada ao governo emitir um documento reconhecendo que a morte de Fernando Santa Cruz, pai de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, ocorreu em razão de morte não natural violenta causada pelo Estado brasileiro. As mudanças são as seguintes. Entra o advogado filiado ao PSL Marco Vinícius Pereira de Carvalho na presidência, no lugar da Procuradora da República Eugênia Augusta Gonzaga Fávero. Entra também Wesley Antônio Maretti, que é coronel reformado do Exército, e substitui Rosa Maria Cardoso da Cunha. Depois, Vital Lima, oficial do Exército, substitui João Batista da Silva Fagundes, também militar da Reserva, ex-deputado. E também entra o deputado Felipe Barros de Toledo Ribeiro, do PSL do Paraná, no lugar de Paulo Roberto Severo Pimenta, que também é deputado, só que do PT do Rio Grande do Sul.
Muito bem, e o Bolsonaro, que disse que queria um governo sem viés ideológico, já desapareceu essa conversa. Não tem mais esse negócio de não quero viés ideológico. Né? É, ele afirmou que a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos mudou. E ele explica porque mudou. Tem a fala dele aí, Fábio Cuba.
Tem, vamos lá. O motivo da troca.
O motivo que mudou o presidente. Agora é o Jair Bolsonaro de direita. Ponto final. Sabe. Quando eles botavam terrorista lá, ninguém falava nada. Agora mudou o presidente.
Olha, não houve nenhum terrorista que fez parte da Comissão da Verdade. Que fique claro. Isso é mentira. Né? Nunca houve. É preciso que se entenda. Eu já escrevi muitos textos criticando a Comissão da Verdade. Eu escrevi muitos textos criticando gente que foi anistiada, que ganhou pensão, que ganhou não sei o quê. E mantenho cada um. Teve terrorista, confesso, que revelou, que assassinou pessoas. E que era um pensionista lá da comissão. Agora, atenção. É preciso que se entenda a natureza da Comissão da Verdade. Toda a Comissão da Verdade, seja aqui, seja na África do Sul, seja na Espanha, seja em qualquer lugar em que tenha passado por um regime fascistoide, autoritário, ela existe para apurar os crimes de Estado cometidos contra indivíduos. Pode apurar também os crimes que a esquerda cometeu? Até pode. Ou que os adversários do regime cometeram? Pode. Na África do Sul se fez isso. No Brasil não se fez, foi um erro. Agora, uma comissão da verdade não pode ser uma comissão que acabe na prática justificando o desaparecimento e o assassinato de pessoas que estavam sob a guarda do Estado. Porque também há essa diferença fundamental, que é preciso dizer com toda clareza. Alguém de arma na mão que tenha morrido em combate, morreu em combate, acabou. Foi uma escolha. Agora, depois que a pessoa foi rendida, e os desaparecidos, ainda hoje, do Araguaia, e outros desaparecidos, como o pai do Felipe Santa Cruz, como o deputado Rubens Paiva, essas pessoas não estavam de arma na mão e já tinham sido rendidas. Ou melhor, estavam sob a guarda do Estado, nem rendidas tinham sido, porque não estavam em luta armada. Agora, o que o Bolsonaro pretende, obviamente, é reescrever a história. E ao reescrever a história, ele vai tentar justificar o golpe, a violência, a tortura. O seu herói, ele já disse, o autor do seu livro de cabeceira, é o brilhante Ustra, que foi um torturador. De forma documentada e comprovada. Então vamos lá, vamos ler, só para ganchear aqui, vamos para o item 10. Só para vocês terem uma ideia aí, qual é o perfil que ele está dando a comissão, vai.
Lá nos novos integrantes da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos é atuante em temas polêmicos nas redes sociais. Wesley Antônio Maretti costuma divulgar abaixo-assinados promovidos pelo Change.org. Entidade que já pregou o fim da Lei Rouanet e a exoneração de Dias Toffoli por razões como constrangimento de toda a sociedade.
Essa é boa. Ah, por que tem que tirar o ministro? Porque ele constrangeu toda a sociedade.
O militar também declarou apoio ao movimento que pedia a cassação do mandato de Jean Willis por ter cuspido em Bolsonaro quando ambos eram deputados em 2016. Maretti também já fez um post exaltando o brilhante Ustra em 2013, depois de o coronel prestar depoimento à Comissão Nacional da Verdade, disse esse post. O comportamento e a coragem do coronel Ustra servem de exemplo para todos os que um dia se comprometeram a dedicar-se inteiramente ao serviço da pátria. Apesar de travar uma luta de Davi contra Golias, a sua vitória é certa porque no final o bem prevalece sobre o mal.
Aqui nós temos o novo presidente da Comissão da Verdade, que tem uma frase que consagra a mentira. Né? Porque você até pode achar certo o que o Brilhante Ustra fez. O que eu vou achar horrível se você achar certo. Mas ele foi um torturador. E acaba de chegar aqui o advogado Marco Vinícius Pereira de Carvalho, nomeado presidente da Comissão sobre Mortos Desaparecidos Políticos, é acusado na justiça de ter vazado para a própria mulher e para a cunhada um edital de concurso público da Prefeitura de Taió, no Vale do Itajaí. Carvalho, presidente do PSL no município e assessor da ministra Damares Alves, responde a uma ação civil pública por improbidade administrativa proposta em outubro de 2018 pelo Ministério Público de Santa Catarina. Ele é procurador concursado no município e estava licenciado desde 2 de agosto de 2018, segundo a ação, para se candidatar a uma vaga de segundo suplente de senador. O Ministério Público de Santa Catarina o acusa de ter divulgado sem autorização o edital de um concurso para preencher 40 vagas na prefeitura de Taió durante o período em que estava licenciado. Carvalho, de acordo com a ação, pediu para que o presidente da comissão lhe enviasse o edital por e-mail particular. E então repassou o edital para a mulher, que por sua vez mostrou o documento para a cunhada. Além disso, Carvalho pediu pessoalmente alterações no edital do concurso, de acordo com o depoimento do presidente da comissão do concurso citar na ação do Ministério Público. Sem dúvida nenhuma, já começa muito bem. Não que tentar fraudar um concurso em Taió, né, seja, sei lá, um impeça de ter um juízo decente sobre mortos e desaparecidos. É que ele já mostrou um juízo indecente sobre mortos e desaparecidos, né? Vamos pro 9 ali, troca programada, voltando lá em cima, ô Fábio.
Isso, Reinaldo, novo presidente da comissão, o Marcos Vinícius Pereira de Carvalho, nega que a chegada dele ao cargo tenha relação com as declarações de Jair Bolsonaro sobre a morte do pai do presidente da OAB. Segundo ele, a mudança na composição da comissão estava prevista desde maio, aspas para ele, então, houve declaração de que a mudança teria sido causuística, mas não é verdade. Em maio já havia sinalização de que haveria essa mudança. Tem documentos que provam isso. Não tinha ocorrido por questões burocráticas.
Muito bem. E o presidente, o ex-presidente da comissão dos ex-presidente Eugênio Augusta Gonzaga, diz que desde a posse do novo presidente imaginávamos que haveria substituição de membros, assim como ocorreu na comissão da anistia, provavelmente pela quantidade de frente de trabalho decorrendo de condenações judiciais, etc. Bom, olha, até haver a troca, ok e tal. Agora, o problema é o perfil da troca. Você não pode botar numa comissão da verdade alguém que elogia torturador. Eu não vejo como isso possa ser moralmente defensável. Vamos comercial.
O Açaí Atacadista está sempre com você, sempre com a maior variedade e o menor preço para as suas compras no atacado ou no varejo. Carnes, frios, doces e salgados, bebidas, hortifruti, higiene e limpeza, tudo o que você precisa para a sua casa ou seu comércio. E você pode pagar com diversos cartões de débito e crédito. Faça o melhor, vá agora mesmo ao Açaí Atacadista, aproveitar e economizar. Açaí, sempre o seu melhor negócio.
Tudo que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles.
Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro, acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo.
Avião sem asa, fogueira sem brasa, só eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola.
Não, esses somos nós, assim sem vocês, né? Quem quer mandar mensagem de texto de voz para cá? Ô, Fábio Cuba!
11-999-592-100.
Boa tarde, Reinaldo. Aqui é o Dino, ligado em vocês aqui no Peru. Um grande saludo a todos desde o Peru. Pergunta que eu quero fazer é: até quando a gente vai ficar nesse lenga-lenga e não vai chegar uma definição sobre esses crimes cometidos por Dallagnol e Sérgio Moro? Abraço, Deus bendiga a todos.
Vamos ver, né? Existe um caso claro aí de abuso de autoridade, né? Há uma transgressão evidente da lei da magistratura, vou falar disso daqui a pouco. Ainda hoje eu liguei para o presidente da Associação dos Juízes Federais, Fernando Mendes, falando em nome próprio, porque ele é presidente da JUF, falou: não, eu vou te falar que não é ainda uma posição da JUF. E aí vocês vão ver daqui a pouquinho o que ele diz. Você tem agressão à ordem legal escancarada. Eu quero saber agora o que vão fazer Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público. Simplesmente a ordem essencial foi arranhada, quebrada. Espero que aconteça alguma coisa, né? Ou não adianta, pode fazer o diabo que a coisa não dará certo.
Boa noite, Reinaldo, e a todos os ouvintes da Band News. Quem fala é o André, do Capão Redondo. Reinaldo, o quanto essas declarações idiotas do Bolsonaro podem atrapalhar essas reformas aí? Você acha possível algum deputado aí no segundo turno aí das votações mudar o seu voto por conta do nosso presidente ser um boçal?
Olha, eu não sei se mudar voto de reforma, acho que não. Pelo menos da reforma da Previdência. Agora, há outras coisas que serão votadas pela frente. Você tem a reforma tributária, que não será fácil, e há outras mudanças que precisam ser feitas. É claro que isso envenena o ambiente político, né? Mas eu já disse aqui, há uma estratégia de Bolsonaro. Ele está querendo fazer de conta. Eu não tenho nada a ver com o Congresso. Então, o que der certo eu faturo, me ajuda. O que der errado, o problema é do Congresso. E eu vou cuidar de política. Eu vou cuidar de colocar na comissão da verdade, na presidência, alguém que justifica a tortura. O que é? Quer dizer o quê?
A Mistral possui o melhor e mais completo catálogo de vinhos do país. Na Mistral, você encontra os melhores vinhos e as vinícolas mais premiadas do mundo todo. Aproveite a promoção de Dia dos Pais. Afinal, vinho é o presente que todo pai quer ganhar. Comprando a partir de R$ 399,00, você ganha de presente uma garrafa de um vinho muito especial, além de uma caixa exclusiva para presentear quem você ama. Mistral, a importadora dos melhores vinhos. Conheça nossas lojas, compre pelo telefone ou acesse mistral.com.br. Beba com moderação.
Tudo que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles.
Calcitran, o cálcio completo como você.
Seu caminho.
Falando agora do trajeto pela marginal do Rio Tietê, quem vai em direção a Castelo, pelo menos a partir do Piquiri até a aproximação com o Cebolão, o trajeto funciona. deu uma aliviada também no sentido da Ayrton Senna. Vale a pena o caminho da saída do Cebolão até pelo menos a aproximação com a ponte de Júlio de Mesquita Neto. Daí em diante o trânsito fica mais pesado. Existe no Brasil um seguro de vida resgatável? Mafra Explica, saiba mais em mafraexplica.com.br.
Você vai ter a chance de viver o verdadeiro espírito Jeep no Jeep Experience Camp. Um evento com trilha e teste off-road, parede de escalada, estúdio de tatu e muito mais. São várias atrações para você e sua família. O Jeep Experience Camp está a apenas 38 quilômetros da cidade de São Paulo e acontece todos os fins de semana até 11 de agosto. A entrada é gratuita. Pesquise hashtag Jeep Camp no Waze e descubra o caminho dessa aventura. Inscreva-se em jeep.com.br. No trânsito, dê sentido à vida.
Em agosto, Festival de Eletroportáteis na Preçolândia. As melhores marcas em até 10 vezes sem juros no seu cartão e com os menores preços do mercado. Pode comparar, confira em nossas lojas ou acesse preçolândia.com.br. Preçolândia, sua melhor casa todos os dias.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM. O É da Coisa.
Tudo bem, estamos de volta. Rapidamente, para encerrar o capítulo aí da que eu quero tratar aqui do nosso companheiro Dallagnol, o Paulo Pimenta, presidente petista, acusou a extrema violência do que está sendo feito com a Comissão da Verdade e... O presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, né, que é o filho do Fernando Santa Cruz, aquele que o Bolsonaro disse que foi morto pelos próprios companheiros, comentou: hoje foram afastados integrantes da comissão que há anos tenta dar resposta a pessoas sofridas, como a minha querida avó. Minha solidariedade aos que deixam tão relevante missão, com a certeza de que cumpriram o seu papel. Porque a partir de agora, evidentemente, a Comissão da Verdade se encarregará de reescrever a história, né, e de justificar violências que foram cometidas. É esse o perfil das pessoas escolhidas. E depois o Bolsonaro diz que quem mancha a reputação do Brasil lá fora é o presidente do INPE, né? Nós vamos ver daqui a pouco, não é bem o caso. Olha aqui, vamos ao capítulo Vaza Jato. O Deltan Dallagnol não poderia ficar... Assim, quando o dia amanheceu hoje, ele deveria, depois de tomar o seu primeiro café, ou antes, depois de escovar os dentes, só para não falar o telefone com bafo, não que gente da Lava Jato tenha bafo, provavelmente não, porque é uma gente muito pura, né? Ter pedido demissão da condição de coordenador da Lava Jato. Não o fez. A Procuradoria-Geral da República deveria tê-lo demitido da condição de coordenador, tirado da condição de coordenador da Lava Jato. Também não o fez. Membros da Lava Jato deveriam ter pedido para deixar a comissão com um pouco de vergonha na cara. Também não o fizeram. As revelações que a Folha do Intercept Brasil trazem hoje são de uma gravidade inédita, considerando tudo que se divulgou até agora. Vamos lá. Do nada, Deltan Dallagnol decide, com base numa suposta delação do Léo Pinheiro da OAS, que não existia, investigar a reforma do que eles chamam o apartamento do Dias Toffoli. Então ele liga, ele manda uma mensagem para o outro procurador, Sérgio Bruno Cabral Fernandes. Caros, a OAS trouxe a questão do apartamento do Toffoli? Veja, a pergunta já é criminosa. Porque ele é um procurador de primeira instância. Ele não tem que se meter em questões que digam respeito a ministros do Supremo. Isso é coisa da Procuradoria. Se tivesse aparecido alguma coisa contra o ministro do Supremo, ele tem de mandar para a Procuradoria e acabou. Uhum. Mas não, não é isso que ele quer, não. Ele quer pegar um ministro do Supremo. E quando outro ministro reage, ele decide pegar os dois. Aí o Sérgio Bruno diz, que eu saiba não, temos que ver, abordar esse assunto. É, quando é a próxima reunião? Bom, e aí ele vai, depois ele mobiliza o Eduardo Pelela, que é o segundo do Rodrigo Janot, procurador-geral da República, marido daquela senhora que convidou o Deltan Dallagnol para a palestra na XP, perguntando sobre a casa do Toffoli. Aí o Pelela corrige, não é, é sobre o apartamento do Toffoli. Pelela corrige, não é apartamento, é casa. Tem o endereço? Ele decidiu. Uhum. Porque o Léo Pinheiro teria comentado com advogados seus que indicou uma empresa ao Toffoli para fazer a reforma da casa dele. E só, e que não houve irregularidade nenhuma. E que o Toffoli havia pagado a reforma com seu dinheiro, àquela empresa. Deltan queria porque queria essa informação. Não tinha essa informação. Mesmo assim, saiu uma matéria de capa na revista Veja sobre a casa do Toffoli. Uhum. Uma matéria que saiu em tom acusatório, buscando colocar o ministro contra a parede. Hã? Tão logo saiu essa matéria, o Gilmar Mendes, porque o Brasil ainda tem gente corajosa, vai, Bolsonaro, pode xingar aí, Moromines, o Diabo 4, aliás, vamos pro diabo que os carregue. O que estão fazendo aqui? Eu sei, acho a gente bonito, acho a gente interessante, inteligente. Tivesse cheiro, tivesse cheiro, e eu senti também o cheirinho bom. Aliás, essa cadeira vive fazendo barulho, fala, ah, claro, é. E aí o povo começa a dizer, oh, o Reinaldo soltando. Não, falaram que até soltei pum. É claro, aqui bem do lado do Vólio Beni, ele faz essa cara plácida só para fazer de conta que não aconteceu nada. Não, olha, deixa eu dizer uma coisa.
Teria que ter problemas gravíssimos de olfato.
O único que talvez solte pum sem cheiro é o Dallagnol. Né? E outra, eu jamais fiz isso na frente de qualquer pessoa, nem da minha mulher. Existe uma coisa que a Lava Jato não tem, que gente do judiciário hoje não tem, no Supremo mesmo, alguns, pudor. Eu sou uma pessoa pudorosa, né? Então vamos lá. O Gilmar Mendes largou a mão quando saiu a matéria contra o Toffoli, que não tinha nada, fofoca. Aí disse, eu acho que a investigação tem que ser em relação logo aos investigadores, porque esses vazamentos têm sido muito comuns. É uma das práticas bastante constantes, e eu acho que é um caso típico de abuso de autoridade. E isso precisa ser examinado com toda a cautela. Isso disse o Gilmar Mendes lá no tribunal.
Uhum. E naquela época, né? 2016.
Em 2016. Ah, mas eu já tinha criticado eles em 2015. 2014. Né? Ô Gilmar, falei primeiro. Muito bem. Sacanagem. Atenção, o Deltan não se dá para o vencido. Aí ele procura o procurador Orlando Martello e diz, tem uma conversa de que haveria recebimentos cruzados pelas esposas do Toffoli e Gilmar, duas advogadas, a Roberta, esposa do Toffoli, e a Guiomar, esposa do Gilmar. Tem muita especulação. Temos a prova disso na nossa base? Você teve contato com isso? Ele está investigando dois ministros do Supremo! O sem limite! O dono da bola! Ah, mas o ministro Supremo pode ser investigado? Pode, pela Procuradoria-Geral da República. Aí o Martelo diz, não, não tem nada sobre isso. Achei o que me mandaram. E o que ele tinha achado? Ele tinha achado pagamentos da Queiroz Galvão para o escritório de advocacia da Roberta. À época eu dei a matéria, não tinha nada de errado ali. Aí, o Dallagnol deixa claro o seguinte. A Receita Federal está olhando. Ele tinha mobilizado a Receita Federal para investigar ministros do Supremo. Para intimidar ministros do Supremo. E a intimidação não ficou só ali, se estendeu ao STJ também. Aí vocês querem saber como são feitas as delações? Foi assim que nós chegamos ao estágio que chegamos. Esse foi o ambiente que gerou um presidente que coloca um defensor da tortura numa comissão da verdade. Que chama torturador de herói. Felizmente, a quantidade de textos que eu escrevi evidenciando e denunciando a natureza autoritária da Lava Jato dá um livro e terá um livro a respeito. Que eu farei em homenagem àqueles poucos que perceberam isso. Que farei em homenagem à minha família. Porque quando eu comecei a apontar, o que eles fizeram? Eles vazaram uma conversa minha também. Não tinha limite. Vaza conversa de imprensa com fonte. Investiga ministro do Supremo. Vaza coisas contra a ministra do Supremo, como vazaram para uma matéria. Coisas que nem existem. Para constituir a Lava Jato como um imperativo categórico. De sorte que hoje está todo mundo submetido à Lava Jato. O vice-presidente da Fiesp concedeu uma entrevista. Que bom que não é jurista, parece que é da indústria de plástico. Que eu acho muito bom quando alguém endossa procedimentos que nem conhece.
Empresário José Ricardo Roriz Coelho.
Lamentável a entrevista, doutor. Aqui é uma opinião. Não, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Lamentável. Porque eu quero dizer uma coisa. Se o combate à corrupção justifica qualquer coisa... Repetirei, o combate à desigualdade também justifica. Eu passei 13 anos batendo no PT, quando o PT fazia coisas que eu considerava ilegais em nome do combate à desigualdade. Inclusive quando boa parte dos empresários estava de joelhos para o PT. O empresariado brasileiro precisa parar com essa mania de ter essa profissão principal, que é ficar de joelhos. Vamos começar.
Sinta a emoção de ver ao vivo os melhores pilotos da atualidade e as novas feras do automobilismo mundial. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Dias 15, 16 e 17 de novembro, em Interlagos. Compre o seu ingresso pelo site oficial gpbrasil.com.br. Acesse gpbrasil.com.br. Band News FM, a rádio oficial do GP Brasil de Fórmula 1.
Que tal um chocolate agora? Gostou da ideia? Então corre que começou o Festival de Chocolates Atacadão. As melhores marcas com preços imbatíveis. Lacta, Arcor, Nestlé, Garoto, Ferreiro, Nogbauer e muito mais. Você que é comerciante ou você que compra para sua casa, não pode perder de jeito nenhum as milhares de ofertas do Festival de Chocolates Atacadão. Festival de Chocolates Atacadão. Tá assim de oferta para adoçar o bolso. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Oi, eu sou a Ingrid Guimarães e tô aqui para dar uma dica para você. Já reparou que quando a gripe bate, faz a gente passar por cada uma? É espirro, retorce, nariz escorrendo, incomoda você, incomoda o outro coleguinha do lado. Se você também fica irreconhecível depois de uma gripe, volte ao seu melhor com Multigripe. Multigripe age em 15 minutos e é 5 em 1 contra a gripe, aliviando os sintomas para a gripe não te incomodar. Se tá na cara que é gripe, Multigripe.
Multigripe é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou farmacêutica. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles.
Sem asa, fogueira sem brasa, sou eu.
Tudo assim, bem, sem... ouvinte, agora aqui no Daio para São Paulo, aplicativos, redes sociais, Urb at Orbi. O que, que nós temos?
Boa noite ao programa É da Coisa, em especial a Reinaldo Azevedo. Estou estupefacta com o que se passa no Brasil. Como sabe, pertenço a um país, Portugal, que viveu uma ditadura há quase 50 anos. Tratamos os nossos resistentes, os nossos torturados, com um respeito sagrado. Como é que o povo brasileiro, que é um povo maravilhoso, de um país maravilhoso, assiste impávido e sereno a uma ignomínia tão grande feita por um homem que, por acaso, e infelizmente, é presidente do Brasil?
É, querida, às vezes eu também me pergunto, né? E ela fala muito bem, quer dizer, Portugal passou pela ditadura salazarista. A Dina, que era a polícia política portuguesa. Dina? Acho que era a Dina, verifica para mim. Eu estou confundindo com a Dina, com a da chilena. Vê para mim, polícia política do Salazar. Acho que não é Dina, não. A polícia política do Salazar torturava...
Pide,
caramba. O Dina torturava e matava também. E, felizmente, Portugal não teve de passar por esse processo. Sim, a esquerda chegou ao poder, etc., mas não teve de passar por um processo de revisão nesse particular. Porque é preciso que a gente compreenda uma coisa. Né? Ninguém precisa endossar a guerrilha ou o terrorismo para repudiar a tortura. Não é? Ninguém mais do que eu bateu... Tem um sujeito chamado Carlos Eugênio da Paz, acho que esse é o nome, da LN, que deu testemunhos horrorosos e era um indenizado da ditadura. Né?
Carlos Eugênio Paz, isso.
Carlos Eugênio Paz. Ele era da turma de execução da LN. Uhum. Ele confessa como ele matou um empresário... O Henry Bolense, que era da Ultragás, ele confessa que ele matou um companheiro suspeito de traição. E eu sempre tratei gente assim com profundo desprezo. E trato com profundo desprezo. Agora, justificar tortura, aí vai além do que é suportável no mundo civilizado. Né? Nós não... Não hoje, não em 2019.
Você acordou atrasado. 2 minutos para fazer o café. 2 minutos para escovar os dentes. 2 minutos para vestir a roupa e sair com o... Seu carro não acompanha o seu dia a dia? Em 2 minutos, você entra no app do Bradesco e faz um consórcio para descolar um novinho. É escolher a melhor opção de plano e pagar em até 84 meses sem juros. Aproveite! Conseguir um carro novo está mais rápido, prático e o melhor, está na sua mão. Bradesco, pra frente.
E se fosse possível proteger ainda mais a sua família? É possível. O Dura é a tecnologia unidirecional que está revolucionando o mercado de carros blindados, com mais segurança, maior leveza, melhor dirigibilidade. O Dura é a evolução da blindagem automotiva, com 10 anos de garantia total. No trânsito, dê sentido à vida.
Oi, gente, aqui é a Cissa Guimarães e eu vim falar de um assunto muito importante. Sabe aquela dor, cansaço e peso nas pernas provocados pelas varizes? Eu descobri um jeito para você aliviar tudo isso. Varicel. Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Milhões de pessoas já se beneficiaram com Varicel. Varicel. Pernas novas todo dia.
Varicel está à venda nas lojas Droga Raia e Drogazil e em todas as farmácias do Brasil.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Seu caminho.
Avenida Jornalista Roberto Marinho, com uma melhor condição para o motorista no sentido do aeroporto, em vez de utilizar a Avenida dos Bandeirantes, que praticamente de ponta a ponta o motorista encontra dificuldade. Dia dos Pais da Fast Shop, aproveite as ofertas com 45% de desconto em até 12 vezes de frete grátis. O presente certo na hora certa na Fast Shop, no site ou em nossas lojas.
Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, olha aqui. Deltan investigando dois ministros do Supremo por conta própria, contra a Constituição, contra a lei, quando poderia ter dado o encaminhamento normal, que é mandar para a Procuradoria-Geral da República, vazando informações, ele ou quem quer que seja aqui, né, que não procediam, e depois se descobre que tanto a mulher do Toffoli quanto a mulher do Gilmar eram, pertenciam a um grupo de pessoas investigadas pela Receita. Investigação oficiosa, policialesca, coisa de Estado policial. Ele não parou por aí, não. Ele decidiu interferir na composição do Supremo. O ministro Humberto Martins, então do STJ, hoje corregedor do STJ, era candidato ao Supremo, quando morreu Teori Zavascki. Ele resolveu de novo mobilizar o Pelera, dizer ele não, porque ele está na delação do Léo Pinheiro, uma delação que não existia e que não foi homologada até hoje. Aí vocês podem falar, mas que rapaz zeloso, preocupado com a coisa pública, com a decência. Quem? Aquele que queria montar uma empresa com o Robito Pozobon para lucrar. Planejando colocar a dita cuja no nome das respectivas mulheres. Disfarçando atividade lucrativa em aula. Supostas aulas. É esse o respeito. É essa gente que vai nos conduzir à libertação? Com esse padrão de Estado de Direito? Como é que é o nome do empresário? Daqui a pouco, vice-presidente da Fiesp? Esse que deu a entrevista? O senhor, por um acaso, a excelência gostaria, o excelentíssimo, o digníssimo, gostaria de ser submetido a uma investigação conduzida segundo esses critérios? Ah, mas eu não fiz nada. Ô, meu senhor empresário no Brasil falar isso.
José Ricardo Roriz Coelho.
Não porque empresário no Brasil cometa transgressões. Porque muitas vezes não comete, mas o Estado brasileiro não é muito fácil. Não saiam endossando procedimentos ilegais como se vocês fossem ficar livres para sempre deles. Não existe liberalismo, não existe conservadorismo que não conserve o Estado legal. Não na democracia. Claro que se foi buscar o outro lado. E o outro lado é, eles não reconhecem essas mensagens e tal. Assim, eu gosto dessa coisa assim, supostas mensagens a que se teve acesso de forma criminosa. Como é que alguém tem acesso de forma criminosa a uma suposta mensagem? É um desses milagres que precisam ser explicados. Isso é a coisa mais grave revelada até agora. E felizmente, as pessoas estão se dando conta disso. O ministro Gilmar Mendes reagiu, vamos direto para as aspas dele, as revelações.
As revelações da Folha explicitam os abusos perpetrados. Nossa, foi difícil agora. Pela denominada força-tarefa, reclamam as providências cabíveis por parte de órgãos de supervisão e correção. Como eu já havia apontado antes, não se trata apenas de um grupo de investigação, mas de um projeto de poder que também pensava na obtenção de vantagens pessoais.
Olha, os órgãos de correção, você tem corregedorias que precisam tomar as providências, né? O próprio Humberto Martins, corregedor do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, se manifestou.
E se nunca vi alguém receber vantagem sendo contra a empresa.
Não, isso aqui não.
Objetivo dele.
Não, eu achei que tivesse. Tinha uma fala dele. Não é. Não, isso aqui é o. Ele reagindo à coisa dele propriamente, a acusação que fizeram contra ele. Mas teve um ele passou dos limites. Vem em algum lugar. Em algum lugar tem a afirmação dele. Eles passaram dos limites. Desculpe, eu achei que era outra coisa aqui. Claro, Humberto Martins disse, eu não fiz nada, eu sempre votei contra o AS, não sei porque tem essa acusação contra mim. Em algum momento, eles passaram dos limites.
Sim, ele falou, mesmo julgando contra o AS, procuradores buscaram incluir meu nome na delação conforme divulgado, tempos difíceis passaram de todos os limites.
Bom, passaram de todos os limites. Né? E eu liguei para o Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais. Ele me deu uma declaração, deixando claro que não era da JUF, era dele, mas evidentemente ele é presidente da JUF. E tem a importância que tem. Né? E não é inimigo da Lava Jato, nem é inimigo de juízes federais. E deu uma declaração importante. Qual foi, o Fábio Cuba?
Avalia que as
novas... Pode ir direto, se as conversas...
Vamos lá. Se as conversas divulgadas pela Folha de São Paulo realmente aconteceram, o fato é muito grave. A lei orgânica da magistratura deixa claro que apenas o Poder Judiciário pode investigar os seus membros. O mesmo acontece no Ministério Público da União, cuja lei complementar estabelece que apenas a PGR pode investigar seus integrantes. Se havia qualquer indício de crime praticado por ministros, caberia à Procuradoria-Geral da República representar para que os tribunais superiores fizessem as apurações devidas e jamais realizar ou estimular investigações paralelas em flagrante desrespeito ao devido processo legal.
Bom, tá aí. Não é Reinaldo Azevedo falando, é o presidente da JUF. Não que a fala do Reinaldo Azevedo não tenha um peso. Né? Porque faz tempo que eu estou apontando as irregularidades. O ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão. Qual foi, vale bem?
Ele determinou a suspensão imediata de procedimentos investigatórios instaurados na Receita Federal que atingiram ministros da Corte e também outras autoridades. Para o ministro, há graves indícios de ilegalidade no direcionamento das apurações em andamento. Além da suspensão, o ministro decidiu afastar temporariamente dois servidores da Receita por indevida quebra de sigilo apurado em procedimento administrativo disciplinar. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma reação à reportagem que mostrou que Deltan Dallagnol incentivou os colegas a investigar Dias Toffoli em 2016.
Aí eu quero aqui dizer uma coisa. O Alexandre Moraes faz o que quiser, claro, é livre. Existe um inquérito aberto no Supremo, ex officio, para investigar agressões ao Supremo.
Sim.
O relator Alexandre de Moraes. eu pergunto ao imenso público de juristas que ouve esse programa, espero que inclusive o Dr. Fernando Mendes esteja ouvindo, se por prevenção toda essa investigação não deve ir para Alexandre de Moraes. Inclusive do hacker. Não sei, porque tem de ficar necessariamente com o Walt Disney? Juiz Valisdeia, Juiz Valisdeia, é que eu sou uma pessoa bem-humorada, eu faço essas graças. Né? Me chamo de Reinaldo Azedo, não ligo. É, e vejo que o Walt Disney até eleva. Né? É, tem de ficar com o Dr. Valisdeia? Por quê? Tá, nós temos a operação, quem hackeou, etc. Havia objetivo. Presta atenção. Só se está fazendo essa investigação, porque se supõe primeiro que é ilegal, que havia algum interesse. Né? Bom, havia um interesse claro ali, que aparece, do Deltan Dallagnol conduzir uma investigação ilegal contra ministros do Supremo. Existe um inquérito aberto no Supremo para apurar ações ilegais contra o ministro do Supremo. Eu acho que isso poderia ir para o ministro Alexandre de Moraes, tudo já, desde já. Por prevenção. Não acho uma tese absurda, não. Acho bastante defensável. E na esfera penal, acho que o doutor Deltan Dallagnol merece responder por abuso de autoridade, quando menos. Clara e caracterizada. Não é? Pensem. Essa é boa. Vamos pro comercial.
A Mistral possui o melhor e mais completo catálogo de vinhos do país. Na Mistral, você encontra os melhores vinhos e as vinícolas mais premiadas do mundo todo. Aproveite a promoção de Dia dos Pais. Afinal, vinho é o presente que todo pai quer ganhar. Comprando a partir de R$ 399,00, você ganha de presente uma garrafa de um vinho muito especial, além de uma caixa exclusiva para presentear quem você ama. Mistral, a importadora dos melhores vinhos. Conheça nossas lojas, compre pelo telefone ou acesse mistral.com.br. Beba com moderação.
Alô, pois não?
Moça, olha só, faz um tempão que eu tô aqui nessa espera.
Entendo, senhor.
Eu só quero a segunda via do boleto pra pagar o meu condomínio. Uhum. Você pode, por favor, me ajudar? Eu não aguento mais ouvir essa musiquinha.
Claro, vou estar trocando a musiquinha pro senhor, ok?
Simplifique seu jeito de viver em condomínio. Na Lelo, você tem segunda via de boleto na hora e prestações de contas digitais. Tudo no Lelo Resolva Fácil. Lelo Condomínios. Conta comigo.
Você vai ter a chance de viver o verdadeiro espírito Jeep no Jeep Experience Camp. Um evento com trilha e teste off-road, parede de escalada, estúdio de tatu e muito mais. São várias atrações para você e sua família. O Jeep Experience Camp está a apenas 38 quilômetros da cidade de São Paulo e acontece todos os fins de semana até 11 de agosto. A entrada é gratuita. Pesquise hashtag Jeep Camp no Waze e descubra o caminho dessa aventura. Inscreva-se em jeep.com.br. No trânsito, dê sentido à vida.
Seu caminho.
Avenida Interlagos no sentido do bairro ainda com um trânsito bem intenso, principalmente na aproximação da Sargento Geraldo Santana, passando pelo shopping, aproximação da Nossa Senhora do Sabará e também das Nações Unidas, ou seja, nos principais cruzamentos. Quem vai pela Avenida Interlagos no sentido do centro da cidade, aí de ponta a ponta o trajeto ainda funciona bem. Dia dos Pais da Fast Shop. Aproveite as ofertas com 45% de desconto em até 12 vezes de frete grátis. O presente certo na hora certa é na Fast Shop, no site ou em nossas lojas.
Existem mil maneiras diferentes para atrair e engajar o consumidor à sua marca, mas apenas uma para você conhecer todas as novidades. Brasil Promotion, as últimas tendências em campanhas promocionais, ativação de marca, soluções para ponto de venda, serviços para eventos e brindes fantásticos. Uma feira repleta de experiências, conteúdo e muito networking. Brasil Promotion, de 6 a 8 de agosto, no Transamérica Expo Center, São Paulo.
Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles.
Muito bem, não, eu vou mudar, que está programado. Eu estou tão estupefato. Foi promulgada hoje uma lei.
Isso, uma lei aprovada ontem pela Assembleia Legislativa.
Não sei de quem é a proposta, mas estou encantado.
Deputado Reinaldo.
Reinaldo? Isso. É nome, não é destino.
Augusto
mesmo,
do PV.
É o dia, como é que é?
Dia de oração pelas autoridades da nação.
Deputados Chico Sardelli e Reinaldo Augusto, ambos do PV.
A data será celebrada na terceira
segunda-feira. De quem,
do PV? Isso. Data celebrada na terceira segunda-feira de cada mês.
Então, o Estado se separou, né, da igreja, de qualquer igreja, na República, no golpe da República.
É a lei estadual, né?
Assim, o Estado como ente, né?
Sim. Só para deixar claro.
E aí agora nós temos o dia da oração. Não é isso? Olha, o que vocês querem que eu diga? Né? Ainda suponho que as pessoas ateias, e eu sou católico, viu? Se quiser, tiver algum aí que queira discutir, oração eu topo. Mas vai ler Bíblia, não vem com Bíblia reescrita por radical xiita que não sabe que é semi-analfabeto. Eu topo. Agora, é uma das coisas mais ridículas jamais aprovadas. Faz o seguinte, propõe um dia da vergonha na cara. E eu garanto que, olha, eu vou até apoiar, né? Desde que você tenha vergonha na cara todos os dias, claro.
Band News FM.
Olha, o Fux concedeu uma liminar e impedindo a destruição, bom, poderia ser diferente, do material apreendido pela PF, né? E pediu, parece que requisitou o material. Eu preciso ler direito essa decisão, né? Eu não sei, requisitou o material, o ministro quer ler tudo? Tá curioso? Não entendi. E também o Bolsonaro hoje teve uma contestação, digamos, oficial, porque ele fez, o ministro Carlos Salles fez, aos dados de desmatamento apontados pelo INPE. O que eu fiquei mais encantado é que não vieram dados novos. Não vieram dados novos. Assim, não, aqueles não valem. Estão errados. Uhum. Ah, sim, desmatamento cresceu, mas aqueles não valem. Então, quais valem? Quais são os critérios? O que há de erro técnico? Não pode fazer isso. E começa a se consolidar esse negócio de que, ah, isso é ruim porque isso fica sendo noticiado lá fora. Mas também é noticiado lá fora que se acha ruim só porque é noticiado lá fora. Do ponto de vista da condução do problema, é um desastre de opinião pública e de relações públicas. Estão cavando um problema nessa área, faz tempo que eu estou chamando atenção para isso. Mas está dentro dessa lógica do enfrentamento, e eu abri o programa falando dessa tentativa de destruir o espaço do centro no Brasil. Tchau, eu vou orar agora no dia. Tchau.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.